cair, o que é que está disposto a sacrificar para garantir o tal acordo na concertação social, e se não conseguir esse acordo, se vai trazer a última versão discutida em concertação social ou a primeira. Adicionalmente, deixe-me fazer algumas perguntas sobre aquilo que anunciou aqui dos apoios extraordinários agora para lidar com esta situação da escalada de tensão no Estreito de Hormuz e no aumento dos preços sobre os combustíveis. Nós sabemos que em Portugal temos uma agravante, mais de metade do preço dos combustíveis que pagamos são impostos, sabemos disso, e portanto é óbvio que o Estado não é apenas um espectador, sempre que há aumentos dos preços é também um dos principais beneficiários. Já sei as medidas que propôs, mas adicionalmente a isso queria só dizer também que nós em Portugal pagamos proporcionalmente uma das cargas fiscais mais elevadas, apesar de sermos cerca de 27% mais pobres do que a média europeia. Portanto, pagamos impostos como europeus ricos, mas temos salários de país pobre. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, que estratégia tem o Governo para reduzir a vulnerabilidade de Portugal a estes choques energéticos internacionais? Fala hoje num mecanismo de limitação de preços. Eu duvido que isto resolva alguma coisa, provavelmente vai criar novos. O que é que planeia fazer nesse aspecto? Repetir as soluções do PS, do Chega ou do PCP? E já agora, como é que justifica que perante aumentos significativos dos preços, dos combustíveis, compras e contas, o Estado continua a arrecadar mais receita sem qualquer mecanismo de compensação para os mais vulneráveis? Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, no tempo disponível, que é pouco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o tempo suficiente para poder dizer à Sra. Deputada Mariana Leitão que a referência do reformismo em Portugal ainda é AD. A Iniciativa Liberal tem essa pretensão, mas ainda é muito jovem para poder exibir esse pergaminho. Em todo caso, nós saudamos e contamos com a Iniciativa Liberal para lá chegar.
Obrigado. Eu confesso que com tantos blocos estou esperançado que haja um bloco de partes que permita a eleição dos órgãos para o Tribunal Constitucional, para o Conselho de Estado e para... Tenho essa esperança, temos aqui um bloco de partes que vai com certeza conseguir. Senhor Deputado Rui Tavares, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, senhores e senhoras membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, e permita-me, Sr. Presidente da Assembleia da República, acho que muitas grávidas pelo país ouviram-no e pensaram que era um bloco de partes literal, perto de casa, onde puderem ter os seus filhos em segurança. Tudo se pode resolver, desde que haja vontade comum de servir o nosso país. E também, em respeito aos órgãos externos, também isso pode acontecer. Este debate começou com o deputado André Ventura querendo colocar representantes do seu partido nos órgãos externos, em particular no Tribunal Constitucional. E, de facto, o historial do Chega, quando se trata de finalmente fazer as suas nomeações para os seus tachos, seja ao nível local ou nacional, como o próprio Chega chama, é um historial brilhante. Nós estamos todos à espera de ver qual é o Miguel Arruda que vai ser nomeado para o Tribunal Constitucional, qual é a Mafalda de Livermore que vai ser nomeada para o Tribunal Constitucional. Sim, Livermore, porque aquilo que o Chega quer é sempre more, more, more. Falou-se aqui como se o povo, depois de se ter pronunciado em legislativas, nunca mais se tivesse pronunciado eleitoralmente. Ora, sabemos todos que isso não é verdade. E onde não houve... onde, repito, não houve eleitoralmente, voto a voto, uma maioria de 2/3 de portugueses, eu sei que isto irrita a extrema-direita, a votar nesse tal bloco da direita.
Senhor Deputado, vamos prender, parar o tempo. Parar o tempo. Ó, Senhor Deputado, está da mesma maneira que dizem que há uma extrema-esquerda que não é considerada esquerda, porque diz que é bloco de esquerda. Também é legítimo que alguém diga que é uma extrema-direita, embora não se considere extrema-direita, mas é sim a vida democrática. Sr. Deputado Rui Tavares, está no uso da palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, aliás, para mencionar uma coisa que é matemática e que não tem sido comentada em lado nenhum, é que esse bloco da direita tem 2/3 de mandatos adquiridos, ilegítimos e respeitados, não teve 2% dos votos, No entanto, houve mais recentemente uma maioria, essa sim, de mais dois terços dos votos, que votou num Presidente da República, que deixou bem claro o que é que prefere. Uma maioria constitucional...
Aos senhores deputados. Senhores deputados, têm de ouvir. Têm de ouvir. Têm de ouvir. Têm de ouvir. Quando o senhor deputado André Ventura diz que é preciso uma limpeza ali, os senhores deputados têm que ouvir a mesma coisa de quem quer uma limpeza aí. É a mesma coisa.
Ninguém falou em limpeza.
É sim. É da vida. Faz favor.
Só que não é a mesma coisa, senhor Presidente, porque a Constituição não diz em lado nenhum que os juízes do Tribunal Constitucional têm que ser de partidos. Diz que têm que ser eleitos no Parlamento. E no Parlamento há diferentes maiorias de dois terços. E podem contar com o LIVRE para conter com a extrema-direita, porque faz parte dessa maioria. E o repto que lanço ao Governo é se está disponível para uma escolha de perfis técnicos, publicamente prestigiados e transparente, que passe por este Parlamento e que não seja partidarizada. Essa é a pergunta que faço.
Obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, para responder à pergunta feita, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Rui Tavares.
Senhor Deputado Rodrigo, não foi assim que foi feita a pergunta. Faz favor, Senhor Primeiro-Ministro.
Eu tenho ao longo destes debates, muitas vezes, respondido não apenas na circunstância, que é aquela em que aqui estou, como Primeiro-Ministro e líder do Governo, mas também, muitas vezes, como líder do Partido Social Democrata, porque acho que as coisas são indissociáveis e, portanto, desse ponto de vista, em muitas ocasiões, como foi o caso no início deste debate, não me eximia a dar uma posição que é, no fundo, a posição mais do meu partido do que propriamente do Governo, porque o Governo não intervém neste procedimento. E, portanto, eu posso dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares aquilo que disse há pouco, reiterando que aquilo que referi é o nosso entendimento. As eleições que decorrem no Parlamento para o Tribunal Constitucional elegem 10 juízes com a determinação que a Constituição prevê entre a obrigatoriedade de alguns deles terem de ser magistrados de carreira e outros não terem essa obrigatoriedade. Os senhores deputados conhecem esse procedimento muito melhor ou tão bem como eu. E aquilo que eu posso desejar é que a ponderação que o Parlamento está a fazer entre as bancadas possa produzir uma decisão que possa compaginar simultaneamente a escolha de pessoas que são credíveis, que são manifestamente meritórias do ponto de vista das suas habilitações e qualificações e a iniciativa de as propor, que é apenas essa a participação que compete aos partidos, é a iniciativa de as sugerir. E desse ponto de vista, em termos de capacidade de iniciativa, deve, do nosso entendimento, do meu entendimento, dar-se também expressão à representação da vontade popular. Isso parece-me que é inegável e é isso que eu quero aqui reafirmar, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, por colocar as coisas nos termos certos e na casa onde elas devem ser decididas. Vamos fazer de forma séria, profissional, isenta, tecnicamente bem preparada, por muito que isso custe a alguns que acham que põem os dedos nos tachos e quando eles os veem fugir ficam muitíssimo nervosos naquela bancada. Há certamente muitos juristas prestigiados no nosso país que podem cumprir com isenção, independentemente da área política de que venham, o cargo de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição e certamente não serão do LIVRE, mas o LIVRE poderá contribuir para os eleger. Senhor Primeiro-Ministro, o PS chegou tarde à inflação de Putin, tem o Sr. Primeiro-Ministro razão, o PSD não deve chegar tarde à inflação de Trump e, acima de tudo, deve ter medidas que sejam claras, transparentes e que sejam sindicáveis pela opinião pública e que, de facto, aliviem os custos de vida por parte das famílias portuguesas. O LIVRE tem 7 medidas acessíveis para preços acessíveis, menciono aqui 3 e quero ouvi-lo acerca delas. Em primeiro lugar, utilizar a faculdade que a lei lhe permite, a Lei 69A de 2021, de não deixar que as devoluções do ISP sejam comidas pelas margens de lucro das petrolíferas e, portanto, poder limitar as margens de lucro das petrolíferas. Primeira medida, quero ouvir a sua opinião. Em segundo lugar, fazer o que já fizemos, e aqui devo dizer em conjunto, o LIVRE criou no primeiro choque inflacionário o passo ferroviário nacional, o Sr. Primeiro-Ministro chama-o de passo ferroviário verde, é preciso passar para o passo multimodal verde, nacional, como quisermos chamar, mas que de qualquer forma tenha o propósito de ajudar os portugueses a usarem o transporte público e com isso gastarem menos combustível. É preciso também devolver IVA, não só o IVA dos combustíveis, mas o IVA dos bens essenciais. E é possível fazê-lo com o regulamento do IVA em vigor, respeitando a lei europeia, devolvendo o IVA às famílias até um salário mínimo, para que as pessoas tenham devolução daquilo que gastaram em bens essenciais, e é uma medida que esta podemos ter a certeza que o dinheiro volta para as pessoas, ao contrário com algumas medidas em que nós não temos a certeza se o desconto no IVA será repassado para os consumidores ou não. São medidas sérias que queremos discutir em conjunto e gostaria de ouvir sinceramente a sua opinião acerca da diferença que elas farão no bolso dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu já tive a ocasião de dizer ao longo deste debate que nós tomamos as medidas que entendemos adequadas ao primeiro impacto, aliás, antecipámos inclusivamente esse impacto, foi o que aconteceu com a devolução da parte do IVA, que corresponde a um aumento superior a 10 cêntimos do preço da gasolina e do gasóleo, e esta semana reforçámos com o aumento da comparticipação na botija do gás, com a introdução de um mecanismo extraordinário no gasóleo, no chamado gasóleo profissional, para empresas de passageiros, mercadorias e também para corporações de bombeiros, e aprovaremos mecanismos que, esses são permanentes, porque os dois que mencionei vigorarão para já 3 meses, mecanismos permanentes relativamente à limitação de preços em épocas de crise energética e à proteção de consumidores mais vulneráveis. E estamos, obviamente, a fazer um trabalho de preparação de outras medidas que possam vir a ser necessárias. Não as vamos tomar de um dia para o outro, nós já estamos a antecipar a possibilidade de as podermos tomar. Eu não vou aqui revelá-las, porque evidentemente isso só fará sentido se as circunstâncias o exigirem. Neste momento, nós entendemos que as medidas que tomamos são aquelas que se adequam ao justo equilíbrio entre a situação que vivemos, a possibilidade do agravamento da situação e a manutenção do nosso equilíbrio financeiro. Aquelas que o Sr. Deputado menciona são preocupações que nós também temos. A primeira, relativamente às margens de lucro, nós próprios, eu tive a ocasião de dar essa orientação ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, tomámos a iniciativa de pedir à entidade reguladora que fizesse uma apreciação sobre o mecanismo de formação de preços que está hoje em vigor em Portugal e também ações de fiscalização pela ASAI, e chegámos à conclusão que não há, efetivamente, preços especulativos no nosso mercado. Foi essa a conclusão a que chegámos e, portanto, não vemos necessidade nesta altura de tomar uma medida dessa natureza. Por outro lado, a proposta que apresenta sobre o passe multimodal verde nacional é uma ideia que nós vimos trabalhando, que em certa medida já se aplica nas áreas metropolitanas, porque é a ideia do passe social metropolitano que conjuga o acesso ao transporte ferroviário com o transporte rodoviário e o transporte dos respectivos metropolitanos. É uma ideia interessante e, tal como já aconteceu no passe ferroviário verde, e nós reconhecemos, podemos trabalhar no seu aprofundamento, porque é uma medida permanente, não é uma medida de resposta apenas e só, é de estímulo ao transporte público. A questão da devolução do IVA é uma daquelas que deve ser ponderada com o efeito que anunciei há pouco, que é...
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, quer uma interpelação à mesa, faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para distribuir duas notícias, não interrompi há pouco o debate.